Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: um indivíduo conhece outro na Direção-Geral de Viação.
Olha,
eu avisei-vos do microfone fechado, era o título menos interessante de sempre.
Não, está bom.
Mas a história é super interessante.
Posso, boa. Aliás, a história começa com o título.
Sim, é isso. Mas, antes de vos contar uma das histórias mais fascinantes. Antes de vos contar uma das histórias mais fascinantes que já passaram por este fórum, porque isto é um fórum. Tenho um anúncio a fazer. Recordais-vos quando, numa distante edição desta rubrica, nós debatemos a possibilidade de um próximo livro do Homem que Mordeu o Cão ter a capa forrada à bola do homem?
Sim.
Ora, o livro está escrito, eu estou a acabar de fazer as ilustrações. O título do livro vai ser, efetivamente, O Homem que Mordeu o Cão, Uma Mão Humana Forrada à Bola do Homem. Mas o forrar da capa para mim era um sonho lindo, que eu achava que as minhas queridas editoras, a Clara e a Eurídice, iriam repudiar, porque eu achei que não devia ser barato editar livros forrados a boludo, homem. Pois bem, o que eu tenho para vos anunciar é que hoje, a seguir ao programa, eu vou ter com elas para escolher amostras de boludo, homem.
Ai, não acredito.
Impressionante.
Aí está.
Parece que vai comprar um sofá.
Talvez não de veludo, veludo, mas de um tecido parecido com veludo, ligeiramente mais barato.
O veludo está caro.
O veludo é muito caro.
Se bem que você, sendo milionário,
lá vamos,
podia perfeitamente o seu próprio bolso
apostar num bom
milionário ou multimilionário?
Não sei, diz-me tu.
Ok. Eu já lancei vários livros do Homem que Mordeu o Cão na vida. É a primeira vez que irei escolher panos para forrar a capa.
Panos. A palavra pano está bem aplicada nesse sentido.
Veludo não é pano.
Mas aquilo também não é bem veludo.
Ah, não?
Não sei se não entra para a categoria
que
de pano.
Pano leva-te para a cozinha.
Pois é, veludo da tanga?
Acho que vai ser suficientemente credível para as pessoas acariciarem o livro.
É um veludo semi-suave.
Podias fazer como o Willy Wonka. E 5 livros.
Sim.
Na mesma cor, mas em veludo do bom.
Olha,
sim. E era acidental a pessoa.
Era acidental.
Claro. Não é? Vou propor.
Será
isso.
Que é o meu livro?
Vou propor
o que
isso.
Tem veludo do bom.
Mas, portanto, não só irei escolher os veludos, como irei eu próprio com as minhas mãos forrar todas as capas.
Claro.
Essa parte não. Mas confirmo que daqui a uns meses vai sair aquele que não só será o melhor compêndio de sempre desta rubrica, mas também o mais bem forrado. E estou a dizer isto para quê? Para implorar desde já aos nossos ouvintes para que adquiram isto, porque se depois deste investimento da editora a forrar livros aquilo não vende, eu estou absolutamente tramado.
Isso é uma ameaça.
Porque elas, se calhar, depois vão-me atirar à cara.
Exatamente.
É? Podiam ter feito uma edição muito mais barata, que se fosse acabar nas cestas de um euro, não era tão grave.
Mas é um
assim,
exemplo.
São livros forrados a volume.
Eu incentivo as pessoas a comprarem, porque imagina no inverno, que livro é que tu queres ter que aconchega? Qual
claro,
é o livro que mais
tapar,
aconchega?
Podes tapar-te com o livro.
Tapadinho.
Claro.
Sim.
E fica bonito. Forrado.
Não, tens de comprar alguns 20 para fazer uma colcha.
Claro. Colas todos uns aos outros, não é? Faz um. É isso. Bom. Cá está. Bom,
cá está. Transição de assunto.
Todos temos contactos de emergência no telemóvel. É pouco provável que entre esses contactos haja pessoas que conhecemos mal. Hão de ser familiares próximos, não é? Não faz grande sentido que seja outra pessoa. Ou será que faz? Esta é a estranha história de um tipo que, quando foi uma manhã renovar a carta de condução, estava longe de imaginar o ponto de partida que aquela manhã ia ser para uma situação que, de certa forma, ia engolir a vida. E que não tinha nada a ver com a carta de condução. Diz ele que estava lá na Direção-Geral de Viação, ou como é que ele se chama, alguns na América, senha na mão, aborrecidíssimo, à espera que o número dele fosse chamado, e diz ele: o tipo a meu lado tinha a mesma energia do que eu, cansado, aborrecido, lentamente como que se dissolvendo na cadeira. Fizemos conversa de chacha sobre o quão deprimente eram as luzes fluorescentes no teto. Ele riu-se, disse que o faziam sentir-se um fantasma no consultório de um dentista. Eu comentei qualquer coisa sobre os assentos naquela zona de espera serem assombrados pela vontade de viver perdida por toda a gente que ali se sentara. Rimo-nos. Ele pediu-me o contacto, disse-me que eu tinha uma energia segura e eu dei. A descontração deste tipo é notável. Ele acabou de conhecer esta pessoa. A pessoa pede-lhe o contacto e ele: sim, senhor, está aqui.
Toma lá. Ainda por cima um pretexto, repara, que é: o senhor é chato, não é? Se eu sou, eu também. Posso ter o seu número?
Claro.
Podemos ser chatos os dois.
A descontração dele é notável, mano, notável. Bom, diz ele, depois os nossos números foram chamados e a coisa ficou por ali. Ou pelo menos foi o que pensei. Umas 6 semanas depois, recebo uma chamada de um hospital. Boa tarde, é o Sr. Jonah. E ele respondeu: sou sim. O senhor está listado como contacto de emergência de um senhor Matthew C. Ele não pôs o apelido por questões de privacidade, não é? Diz ele que perante isto ficou embasbacado e disse: quem? Diz ele: eu já mal me lembrava do tipo da sala de espera da carta de condução. Diz ele: mas aparentemente, quando no hospital pediram ao senhor o contacto de emergência, ele não quis dar o da ex dele ou o do pai dele e não tinha amigos próximos. Então deu o meu.
Coitadinho.
A questão que se coloca neste ponto da história é: ponham-se no lugar deste tipo. Vocês iam ao hospital. É uma pessoa com quem tiveram conversas de circunstâncias sobre lâmpadas fluorescentes e cadeiras assombradas na DGV. Um mês e tal depois, essa pessoa diz no hospital em que está que vocês são contacto de emergência. Vocês iam,
durante
iam.
A manhã não, porque epá, estou aqui, mas à tarde podia.
Ias lá, passavas lá.
Dava lá um saltinho. Sim. Imagina o peso na consciência, há uma coisa que corria mal.
Claro, pois, imagina pois, com pois, a mãe morre.
Ele liga para ti e tu não foste.
Sim, sim.
Pois sim, é pá, eu acho que ia. Tu ias também, tu és pessoa para isso.
Ia, ia.
Sim.
E sabes que eu visito hospitais com muita frequência.
Sim, 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 sim.
E tu, Marco?
Eu ia. É pá, ia, não havia outra hipótese. Ia.
Eu prometo ser calado por boas razões.
Não ia, tu não ias.
Não, pois, é porque.
Nunca na vida.
Não, mas o senhor
não conhece a pessoa de lado nenhum.
Mas não ia custar nada, ias lá só.
Ia, ia.
O ia ia é mais convincente da história do ia ia.
Mas ele não parecia nocivo, não é?
Mas continua a história. Ele foi ou não foi?
Bom, aqui está então a decisão que este tipo tomou. Diz ele: não sei o que raio me passou pela cabeça, mas dei por mim a ir para o hospital.
Exatamente. Ora, aí está.
Os bons vencem sempre.
Quando ele chegou lá.
Calma, que a história não acabou.
Pedro Ribeiro agora está tolhido pela culpa.
É isso que nós queremos.
Não, não, está descontraído. Não está mais descontraído.
Pedro Ribeiro está na maior.
Pedro, olha o karma, Pedro.
O que aconteceu? Tá bem. Este tipo colapsara em pleno trabalho, de exaustão e desidratação.
E o Pedro não quer viver, pá, é incrível.
Pá, sim, ele deixava-o morrer.
Impressionante, não coitado quer. Do homem.
Não, quando o tipo chegou ao hospital, ele já não estava mal, precisava sobretudo de descanso. Mas diz ele: pareceu algo chocado quando eu cheguei e disse-me: ah, afinal o senhor veio. Ao que eu respondi: não me parecia educado não vir depois daquilo que passámos juntos na DGV. E parece que o outro se riu tanto que teve um ataque de tosse e faleceu. Não, não, teve só um ataque de tosse.
Isso
mas
é
não,
que era.
Teve só um ataque de tosse.
Foi para o outro.
Sim, sim, foi para o outro. Isto podia ter sido o fim desta história, diz o tipo que escreve isto, mas a verdade é que nos mantivemos em contacto, eu e ele. Não foi bem uma melhor amizade instantânea, foi lento. De vez em quando enviávamos um ao outro um meme, uma mensagem de texto aqui e ali. A dada altura começámos a ver as mesmas séries para termos algo sobre o que conversar. A dada altura eu faço anos, ele vem à minha festa de aniversário.
Tudo isto Pedro Ribeiro perdeu por estar fechado sobre si próprio.
Vais acabar sozinho sem amigos
e para os seus irmãos.
Mas ele continua tranquilo.
Mas tão descansado.
Ele continua tranquilo.
Ele já tem tantas chatices, não é?
Passados uns tempos, o outro tipo muda de casa e diz ele: eu ajudo com a mudança.
Incrível.
Ele um dia ensina.
Isso é a mesma amizade.
É a mesma amizade.
Coisa
é
muito
amizade.
Chata.
Tu queres ver?
Ele um dia ensina.
Quando é quando ele saca de uma faca?
Ele um dia ensina-me como fazer a omelete perfeita. Ah, incrível isto,
claro,
não é?
Claro que sim, claro que sim.
Diz ele: só me apercebi do quão próximos estávamos quando passou um ano e eu dei por mim a visitá-lo no apartamento dele 3 vezes por semana. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Malta, de novo, a história tinha aqui mais uma boa hipótese de acabar, não é? Aqui. Mas quando achamos que já tudo foi dito sobre estes dois tipos, algo mais acontece.
Ah, é pena. Porque até agora Pedro Ribeiro está a perder 10 a 0.
É verdade, é verdade. Mas eu penso que isto vai dar a volta.
Acho que ele vai dar a reviravolta.
Na primavera passada, diz o tipo que conta isto, ele diz-me que a ex-mulher está grávida e que o filho é dele. E que ela não tinha a certeza se queria o bebê. Ele disse-me que estava assustado, mas que queria estar perto dela, fosse qual fosse a decisão que ela tomasse. Fiquei sem saber o que dizer. Fiquei ali à frente dele enquanto ele olhava para o chão. E o outro diz: eu nem sei bem se ela quer que eu me envolva nisto. Foi um acidente, mas se ela quiser, eu acho que gostava de tentar. Eu gostava mesmo de tentar ser bom nisto. E dou por mim, diz o tipo contar a história, dou por mim a dizer: epá, avança que eu ajudo.
Claro que sim.
A criar eu ajudo. Um filho.
Ajuda a criar o filho.
Eu lembro aqui que isto foi na DGV.
Depois de um comentário sobre lâmpadas fluorescentes.
Epá. Bom.
Diz ele: nem pensei no que estava a dizer, apenas me saiu. Pois. Agora, diz ele, a bebé está cá fora.
E enquanto isto, Pedro Ribeiro estava em casa a ver a bola associada.
Sim. Agora a bebé está cá fora, chama-se June, grita que se farta, engelha a testa de uma maneira que parece uma miniatura de uma pessoa de 80 anos, mas cala-se quando eu lhe leio o mesmo livro 3 vezes seguidas. Eu tive aqui que ler a história.
Epá.
E chora se eu paro. Eu não sou pai nem familiar desta criança. Eu sou só, diz ele, eu sou só o contacto de emergência de um gajo. Mas o que é certo, diz ele, é que a semana passada, quando o Matthew estava nas compras na mercearia e ela começou a chorar, a bebé só se calou quando eu lhe peguei ao colo. E olhou para mim com aqueles olhos grandes furiosos e soltou aquele suspiro de bebé que soa ao alívio de alguém que atravessou uma guerra. E nessa altura eu percebi que faria tudo por ela. Por ela e pelo meu amigo Matthew. Às vezes não se escolhe as pessoas que se tornam as nossas pessoas. Às vezes só acontece que conheces alguém na fila de espera da DGV. E passados uns tempos estás a comprar argolas para dentes de bebê às 2 da manhã. E ele termina aqui.
Acabo, olha, acabo de fazer um balanço muito positivo desta história. Um enriquecedor em termos humanos.
Sim. E Pedro Ribeiro.
Desiludido
como ser humano.
Desiludiu e rejeitou estas experiências.
Oh, Marco, experiência. Sabes que eu achava que tu ias dizer que ele é que era
ele,
o pai.
Logo ele que não tem crianças nenhumas na sua vida.
Não.
Eu, pelo simples não.
Eu achei que isto acabava
com
os achei que acabava com os dois a casarem-se.
Não, eu achava pois, que não, ele não, era não. pai. Eu achava não, que este é que era o pai da criança.
O final é absolutamente imprevisível no quão banal é. E não banal ao mesmo tempo.
É estranho. Sim. Este tipo
ficou. Aí, eu Pedro só em casa a ver a bola.
Nunca mais vou renovar a minha carta de condução. Nunca mais.
Eu estou a imaginar a sala de espera e alguém diz estas lâmpadas fluorescentes e tu. Não, não esteja calado.
Não, tens... Já ouvi essa história.
Calço.
Não tarda nada, estou a ir às 2 da manhã a uma farmácia e compro.
Mas é uma história incrível esta bola.
E tu nesta altura,
filme de terror.
Nesta altura da vida não queres mais um filho?
Não
Pedro?
Quero que eu quero estar sossegado.
Ah, vou, a ver a bola, não é?
Eu parece que estou a ver. Portanto, vocês todos iam lá, não é?
Agora não sei.
Depois disto não sei se tenho tempo.
Agora não sei.
Eu não posso ir às 2 da manhã.
É um de vocês, um qualquer de vocês. Olha, vou dizer à Rita, estava ligado. Deve estar a levar com essa seca de uma ajuda. Está bom, então. Ai, ai, vou andar.
Vidas, vidas. Vou andar.